é preciso um meteorologista para saber para que lado sopra o vento na política portuguesa. Dois dias de mel, à procura de uma alternativa credível, deixaram o final à direita com o sabor ao fel da orfandade, da autocrítica à falta de projeto e dos sapos que o Chega a quer obrigar a engolir. E perante tudo isto, será António Costa o Tambourine Man que continua a dar o PS a canção do poder? Talvez seja preciso um meteorologista para saber para que lado sopra o vento. Dois dias de convenção do Bloco de Esquerda deixaram uma porta aberta, não se sabe para quem nem para o quê. Não pensem duas vezes, este é o Bloco Central, com Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva, na semana em que Bob Dylan completou 80 anos, daí as referências. Pedro,
eu por mim fazia o programa todo sobre o Bob Dylan.
Eu também. Olha, temos aqui um consenso.
Tinha mais coisas para dizer do que sobre os restantes temas.
Fica combinado para
destes dias. Eu tive de ver toda a semana o Joker Man. Em homem, a sério, Cristina?
Voltemos então às coisas mais tristes. E neste caso, aos dois dias de convenção que pretendia criar a tal alternativa credível para a direita portuguesa, acabámos por, como disseram várias vozes, ver a direita no divã, a fazer autoanálise. E Rui Rio, penso que foi um tom dominante entre as intervenções, a não ser reconhecido como aquele que pode polinizar a direita portuguesa. Foi também essa a conclusão que tiraste, Pedro Marques Lopes?
Essa conclusão parece-me ajustada, tirei foi mais, quer dizer, para já a história da direita do divã tem origem naquele que eu me pareceu ter sido o melhor discurso, pelo menos o mais esclarecido, sem dúvida o mais esclarecido, e bastante crítico até para aquele evento que foi o de Cecília Meirelles. Que a par de Paulo Portas foram as duas... dois oásis no meio daquele enorme deserto. E é por aí que eu quero começar, quer dizer...
O moderado e centrista Paulo Portas.
O moderado é essa versão.
Há muita falta de memória na política portuguesa.
Olha, uma grande saudação para o Dr. Jorge Coelho. Mas sim, o moderado e centrista Paulo Portas, que já teve várias roupagens, mas Cecília Meirelles não, Cecília Meirelles... é uma pessoa mais constante e fez um ótimo discurso. Não no sítio certo, mas um ótimo discurso. Bem, este evento teve vários propósitos, e eu já vou aos propósitos que me parece que foram os deste congresso, sendo que o objetivo central, que era ter uma plataforma de entendimento entre as direitas e pelos vistos, com alguém que eu não reconheço como direita, porque não acredita na democracia liberal ocidental, que é o caso do André Ventura. Se era esse o objetivo, claro, foi completamente falhado, se arranjar uma plataforma, porque demonstrou que o quão perdida a direita está, o centro-direita. Quer dizer, se eram precisas mais provas da completa desorientação dos vários partidos da direita e das personalidades de direita, esteve ali presente, ali foi a prova provada. Não, estávamos a bocadinho a falar e eu tenho que o dizer porque é exatamente aquilo que eu penso. Eu muitas alturas, e eu acompanhei praticamente o evento todo, houve muitas alturas em que eu achei que António Costa estava por trás daquele evento, a organizá-lo, a dizer quem é que ia falar agora e depois o que se calava. Porque, quer dizer, foi demasiado penoso ouvir. Nós tivemos desde elogios ao Estado Novo. Tivemos elogios ao Estado Novo. Fascinantes discussões sobre o politicamente correto. Uma generalidade sobre políticas setoriais que qualquer aluno de um primeiro ano de uma universidade um daqueles temas faria. E depois, claro, aquilo que é uma, na minha opinião, dos grandes problemas do centro-direita e que já aconteceu também na esquerda, tudo mais, que é uma espécie de ressabiamento, de ódio quase, perante a esquerda e o centro-esquerda. Quer dizer, vêm-se discursos que aquilo não tem significado político, não tem conteúdo, são só discursos de ressabiamento, de ódio. Se aquilo não faz sentido daquela maneira, não se vai a lado nenhum. E não, daquela maneira não se vai, de facto, a lado nenhum. O azar do primeiro-ministro, de António Costa, foi ninguém ligar àquilo, ninguém ligar àqueles delírios, só pessoas como eu, que, por imperativos profissionais é que o teve, e oportunidade de tempo, é que acompanharam. E, portanto, aquilo até foi bom para estas pessoas, não haver pouca gente, e mal para o Primeiro-Ministro, porque se o Primeiro-Ministro, se aquilo fosse muito publicitado, mais uns votos tinha, com certeza, o PS. Bom, mas, sendo que ideias ou projetos nem cheiro, ficam aqueles que eu acho que eram os propósitos. E os propósitos também, enfim, ficaram bem à frente. O primeiro tem a ver com um objetivo da engenharia social. Normalmente a engenharia social estava mais virada à esquerda, agora, pelos vistos, parece estar virada à direita. É um projeto de engenharia social ou do género social que era o objeto de acabar com o centro. Coisa que é estranha em partidos de centro-direita, porque nós sabemos que em Portugal tradicionalmente há mais votos à esquerda, mas pronto, os delírios são assim, não é? E que é o projeto de acabar com o centro. E para acabar com o centro é fundamental que o PSD se encoste completamente à direita, como estava a acontecer no tempo do Dr. Pedro Passos Coelho. E, portanto, quer dizer, há essa tentativa de fazer o PSD aquilo que nunca foi, uma espécie de PP espanhol, ou que, enfim, infelizmente neste momento já podemos dizer que já foi algumas vezes, mas, portanto, há esse grande objetivo. Infelizmente, ou felizmente, acho eu, aquilo que nós vemos desta polarização que nós nos mídia, nas redes sociais, vemos que é essa extraordinária polarização, de facto ainda não acontece em Portugal. Ainda está longe de acontecer. O Miguel Esteves Cardoso, ontem, salvo, escreveu um texto absolutamente brilhante e que diz uma expressão que eu, enfim, e há Miguel Esteves Cardoso que diz que estão no centro, estão os inteligentemente indecisos. Isto não é um elogio ao nosso programa, mas eu concordo inteiramente. Portanto, há esse objetivo, que não é de agora, dentro de muitas personalidades de direita, que de acabar, de fazer uma cisão completa, de acabar com... Aliás, o discurso, aquele discurso de ódio que nós ouvimos muito e de ressabiamento que nós ouvimos durante o evento, tem a ver com isso. Portanto, havia esse propósito claro e definido. O segundo foi, tenho que o dizer, a normalização do Chega. Era quem fez, quem promoveu este evento, olha para o Chega como um partido da família dos outros três partidos que lá estiveram representados, e, pelos vistos, os três partidos que lá estiveram representados com os seus líderes, já o dissemos aqui, acham que aquele senhor também faz parte da família deles. E aceitaram-no estar ali com ele, e, portanto, houve esse propósito claro de o normalizar. Curiosamente não. André Ventura fez o favor de fazer bullying mais uma vez com eles. Aliás, isto começa a ser estranho, é como aquela história de as pessoas que sofrem de bullying apreciarem sofrer bullying. Portanto, Coutrinho Azevedo, Coutrinho Figueiredo, Francisco Rodrigues Santos e Rui Rio apreciam ser enxovalhados sistematicamente por André Ventura e até permitem estar no mesmo espaço que André Ventura a fazer esses discursos e serem chuvalhados. Portanto, fantástico. E onde André Ventura aproveitou para dizer que só havia regime. O terceiro, e é muito rápido, que já sei que estou a abusar, é o Passos Coelho.
Estava a ver que não falaste.
Esse foi o grande acontecimento do Passos Coelho. O grande acontecimento do Mel foi a presença de Passos Coelho, aquele pairar de Passos Coelho. Tudo era em função de Passos Coelho. Toda a gente aplaudia Passos Coelho. Toda a gente ia
comprar. Ventura foi sentar-se ao lado dele?
André, mas isso... Todos sentaram, não é? Todos os que entraram sentavam-se ao lado de Passos Coelho. Aliás, ele passou da quinta fila para a primeira, no fundo, para ser cumprimentado por todos os líderes que iam. E Passos Coelho, que é, neste momento, provavelmente, mais do que a bazuca que vai ajudar António Costa, mais do que qualquer outra coisa, é o grande problema, o problema central, não é o grande problema, é um dos grandes problemas, mas esse é um problema central para o centro-direita. Enquanto pairar o fantasma de Passos Coelho sobre o centro-direita e sobre a direita, nada se resolverá. Nada se resolverá, porque nada vai, não há possibilidade de acontecer outra coisa. Eu já falo depois, porque já vou demais sobre o resto do Passos Coelho.
Pedro Domingos Silva, o que é que ficou à vista perante estes dois dias de convenção? Normalmente as catarses costumam servir depois para produzir alguma coisa, e ali claramente a direita fez uma catarse sobre o momento atual, mas conseguiste perceber para onde vai?
Bom, começando então pelas consequências, que eu acho também importante olhar um pouco para as causas deste exercício à direita. Eu não tenho à partida uma visão crítica deste tipo de eventos, acho que fazem sentido, são importantes, mesmo que o resultado não seja particularmente produtivo, mas são importantes quando um espaço político está na oposição, mas não têm um valor absoluto, quer dizer, têm de ser olhados, tendo em conta aquilo que são as suas especificidades. E na verdade, eu acho que há aqui três consequências que ficaram muito visíveis e a exposição desses resultados é muito prejudicial para aquilo que é o objetivo, que é a formação de uma maioria política à direita. Não é? A direita precisa de crescer para além dos 30 e tal por cento em que está os votos somados dos partidos de direita, para ser capaz de formar uma maioria.
Chegar aos tais 40 e tal que o Presidente falava.
Essa é que é a questão. E este evento contribuiu alguma coisa para isso? Eu acho que não, bem pelo contrário. Porque quais foram as três consequências? A primeira é uma aceitação, legitimação do Chega, uma coisa que custa-me a compreender qual é a vantagem. Qual é a vantagem? Por que motivo está sempre a colocar no centro da agenda e no centro de todo o debate à direita e da possibilidade de formação de uma maioria social e política à direita, um partido que tem neste momento um único deputado, que aliás é um condenado? Portanto, eu não sei reconhecer uma das mudanças desta semana é que estamos a falar do condenado Ventura.
Condenado Ventura.
E portanto, a centralidade que se atribui a um condenado custa-me, de facto, a perceber e acho muito prejudicial para o centro-direita e para o PSD em particular e altamente vantajosa para António Costa, como aliás António Costa não se tem cansado de chamar a atenção, quer dizer, isto nem inventado pelo próprio seria assim. Portanto, essa é a primeira consequência. E essa traz uma outra, que é o arrastamento do PSD de Rui Rio para o espaço mais à direita. Não vejo também qual é a vantagem para Rui Rio. Sinceramente não vejo, porque a construção de uma maioria social e política no centro-direita ganha sempre com o PSD, apesar de tudo, mais ancorado ao centro, depois outros farão o trabalho de mobilização e de conquistar o voto mais à direita, que aliás naturalmente também irá para o PSD, se o PSD estiver com uma dinâmica de crescimento. E finalmente, talvez o mais importante de tudo, como sintoma avançado de um problema difícil de resolver, é que não é a questão de não existir uma alternativa programática minimamente partilhada, uma espécie de denominador comum. O problema é que não há sequer alternativas programáticas não partilhadas. Não há nenhuma ideia sobre o que fazer. Isso é fundamental, quer dizer, ninguém ganha eleições, nem ninguém se torna maioritário. Eu vejo sempre, o Dr. Rui Rio anda sempre muito indignado com as sondagens, uma coisa, aliás, lamentável. Mas, quer dizer, qual é a dificuldade de perceber o que se passa com as sondagens? Quer dizer, ninguém vai construir uma maioria social e política numa combinação de nostalgia e saudosismo em relação ao Estado Novo. E é extraordinário que isso aconteça, sequer mas aconteceu, objetivamente. Com ressentimento e com um conjunto de preocupações que estão muito distantes daquilo que é a realidade concreta dos portugueses. Importação de guerras culturais totalmente artificiais. Eu tenho ouvido coisas sobre o que se passa nas universidades, sinceramente, são pessoas que nunca entraram numa universidade ou que já não entram há muito tempo. Não vale a pena importar discussões que existem nos Estados Unidos da América para as universidades portuguesas. Elas não existem nas universidades portuguesas. É uma coisa, uma aberração. A conversa da asfixia democrática e do socialismo, que não tem qualquer adesão à realidade. Quer dizer, nós olhamos para o espaço
discurso
mediático
político que existe, é o que não tem adesão à realidade.
Nós olhamos para o espaço mediático, mas alguém acha que há uma captura do espaço público, do espaço mediático, pelos perigosos socialistas? Quer dizer, as únicas pessoas que falam em canais generalistas sem contraditório, que eu saiba, foram todas membros de governos do PSD e do CDS. E, portanto, eu não sei em que é que isto consiste. E, principalmente, os portugueses não sabem. E, portanto, a direita tem de se preocupar em ter uma alternativa programática. E uma alternativa programática, ainda para mais, é nos temas que são os importantes para formar maiorias, que é na política económica e nas políticas sociais. O que é que a direita tem para dizer de diferente sobre o Sistema Nacional de Saúde? Ou sobre a regulação do mercado de trabalho? Ou sobre os mecanismos de proteção social para aqueles que não têm carreiras que lhes permitam ser protegidos, como aconteceu agora na pandemia? Ou o que é que, do ponto de vista das políticas de incentivos económicos, o que é que a direita tem para dizer? é possível construir um discurso diferente sobre estes temas, mas ele não é enunciado. E eu acho que não é enunciado nos casos, porque o que há é uma agenda que, se for enunciada, é desmobilizadora politicamente, e noutros casos, porque acho que ninguém está preocupado nisso, porque estão todos mais preocupados com a asfixia democrática e com outras coisas que não têm qualquer sentido como fator de discussão. E, portanto, na verdade, o que estes dias de discussão nos trouxeram e tornaram visíveis é essencialmente esse problema. Enquanto a direita estiver a olhar para trás, revelar ressentimento e não se preocupar em enunciar, e se era possível enunciar, é possível, claro que é uma estratégia programática alternativa, não passa disto.
Mas achas que essa agenda poderia ser protagonizada? Hoje o Expresso dá conta de que Passos Coelho não estaria disponível para regressar enquanto durar o ciclo de António Costa, mas pensas que alguma parte da direita ainda pensa que será
claro,
Passos Coelho poderá
protagonizar
essa agenda?
Mas isso é também uma parte do problema, claro. Porque é também um efeito de nostalgia e de saudosismo, e é o equívoco de pensar que a questão se resolve com a mudança de líder. Eventualmente que há líderes mais talentosos e outros menos talentosos.
Ajuda, muito.
Ajuda, e Rui Rio tem um problema seríssimo. Rui Rio aparece como líder do PSD com uma estratégia que tinha dois ou três princípios importantes, o primeiro dos quais era o recentramento do partido e crescer a partir desse recentramento, e o outro era alguma destroiquização da agenda do PSD, e de repente abandonou tudo isso, abandonou porque se deixa pressionar, e eu acho que é isso a palavra mesmo essa, por os setores mais vocais e mais mobilizados da direita portuguesa, que não são certamente os maioritários. Quer dizer, as maiorias sociais à direita ou à esquerda são, por natureza, moderadas e silenciosas. E, portanto, se os líderes vão atrás dos cantos de sereia dos radicais, acabam por se equivocar. E Rui Rio tinha esta agenda e, de repente, alinhou totalmente com as vozes mais radicais. O que teve, aliás, um primeiro efeito, é que foi uma inversão profunda da sua orientação, e todas as pessoas chegam sem perceber o que é que ele é, afinal. A ida dele, a entrada dele naquela convenção é, aliás, extraordinária, porque é uma espécie de surpresa também, incapacidade de ele próprio perceber o que é que esperam dele aquelas pessoas que estão ali.
Ele disse que não teria entrado se aquilo fosse um congresso das direitas.
Pois, mas aquilo era um congresso das direitas. Não, mas... e depois disse, não sei bem o que é que quer dizer, ou o que é que... Bom, Passos Coelho, mas é que Passos Coelho é também parte do problema. Por um lado, porque é olhar para trás, é estar sempre a olhar para trás. E dois, e aqui estamos a falar de eleitores, não é? Estamos a falar de portugueses. Os eleitores ainda não perdoaram nem fizeram a reconciliação com os governos do PSD e CDS, em particular alguns setores, por exemplo, estou a pensar nos pensionistas, que não se esqueceram. E porventura, quando nós vemos aquela incapacidade do PSD crescer, está muito aí. As pessoas não se esqueceram. E, portanto, trazer de novo Passos Coelho é trazer de novo essa recordação, é não cortar com essa experiência e é ajudar de novo António Costa, porque é o fator de polarização de que ele necessita para agregar à esquerda.
Ainda voltando a Rui Rio, há pouco não chegaste a referir...
E a Passos Coelho... Gostava mais a questão de Passos Coelho, mas deixa-me dizer em relação a Rui Rio o seguinte. O grande problema de Rui Rio, neste momento, são os sinais contraditórios que dá sistematicamente. Repara, o discurso de Rui Rio é um discurso que nos remete para aquilo, exatamente para aquilo que tinha sido a sua proposta inicial. Foi exatamente isso. O discurso de Rui Rio naquele dia foi o mesmo que ele tinha feito quando tomou conta do partido, que era o ressentimento do PSD, de acabar, ou pelo menos suavizar as ideias austeritárias. Quer dizer, foi isto, algumas reformas que ele enunciou. E, portanto, ele faz o discurso que era o discurso que o trouxe. O problema é que o discurso choca com várias coisas que ele tem feito. A primeira está presente ali. Quer dizer, logo, o líder do maior partido está presente ali, logo, menorizando-se face, e eu não tenho medo da palavra, menorizando-se face a propostas não democráticas que lá tinham estado presente, e não sendo, de facto, indo a um sítio onde a grande maioria das alocuções foram a criticá-lo. Como nós vimos, não é? Quer dizer, Rui Rio
vai a um sítio onde aquilo foi basicamente também, é o segundo lado do Mel, foi um sítio onde se esteve a bater em Rui Rio. E Rui Rio, enfim, deu as caras. Depois, tem outras mensagens contraditórias, não fazem os acordos dos Açores, e se diz que se tem aquela política. Não se apresenta a Susana Garcia e se tem aquela política. Enfim, e não se deixa. Sobretudo, há um ponto, eu já o disse aqui, quando a Mariana Mortágua cá esteve, que eu me perturba bastante. Porque o maior fator, vou repetir, o maior fator de legitimação e de normalização do Chega está a ser feito pelas vozes, nem são de direita, são de centro-direita, através do seguinte discurso. O Chega é a mesma coisa do lado esquerdo que é o Bloco de Esquerda. Eu acho isto lamentável, porque isto ajuda a normalizar, normaliza diretamente o Chega. Isto é mentira. Ou seja, eu não me lembro de concordar com uma proposta do Bloco de Esquerda. É raríssimo eu concordar. Não posso estar mais em discordância com o Bloco de Esquerda. Mas isso não faz que eu, com que eu não saiba que o Bloco de Esquerda não tem propostas racistas, neofascistas, misóginas, xenófobas, quer dizer, e vamos por aí, de castração química. Quer dizer, quando se está a pôr no mesmo patamar...
Não coloca em causa a natureza do regime, não há nenhuma iniciativa de revisão constitucional que altere os limites materiais da revisão constitucional.
Obviamente, até um partido dentro do regime. E eu fiquei profundamente impressionado. Eu tenho que dizer isto. Eu até vi a doutora Manuela Ferreira Leite, pessoa que eu aprecio e estimo, a dizer exatamente isto, a pôr um paralelo entre as duas realidades. Quer dizer, isto, além de ser mentira, vamos lá ver se a gente se entende, é o maior fator de normalização do Chega. E não deve ser feito, e o Dr. Rio não deve fazer, porque só ajuda. Bom, mas eu queria falar mais de Passos Coelho. E em relação a Passos Coelho, o Pedro diz que está com o saudosismo, mais uma figura saudosista. Tem razão. Só que este problema não se vai resolver. Este problema não se vai resolver de Passos Coelho. Porque há a convicção naquele espaço que é preciso federar, e a única federação das direitas tem a cara de Pedro Passos Coelho. Só que isto tem um problema gravíssimo. E, portanto, o que eu digo é isto. É bom que Passos Coelho volte, que se apresente aos eleitores.
Aparentemente ele diz que não está interessado em quadrar este ciclo, não é?
É muito simples. Porque Pedro Passos Coelho sabe perfeitamente que tanto neste ciclo como no outro há a memória boa ou má dele, e ele sabe perfeitamente que nunca conquistará outra vez o centro, e ainda é no centro que se ganham as eleições. E, portanto, a única hipótese que Pedro Passos Coelho tem neste ou no outro ciclo é se vier o diabo e todos os seus anjos. Só que isso não é bom, digamos assim, não é? Mas enquanto Passos Coelho não sair da equação, não se vai resolver. Por isso é que eu digo que é urgente que Passos Coelho regresse, que se apresente aos eleitores do PSD e eventualmente depois aos eleitores portugueses. Se conseguir ganhar.
Mas ainda com António Costa ou só num pós-Costa?
Olha, eu espero que seja ainda com António Costa. Francamente, porque nós precisamos de criar uma alternativa. O centro-direita tem que criar uma alternativa. E enquanto Pedro Passos Coelho, neste momento, é um entrave a isso. É um fantasma que paira e que não vai sair. Agora, se Rui Rio, de uma vez por todas, ou alguém, perceber que não é o caminho de encostar à direita que vai dar o poder ou criar uma alternativa, assim não há solução. É evidente que este caminho, o encostar à direita na prática, é um erro brutal. Esta história do Chega, eu não tenho dúvidas, já que o disse, volto a dizer, que Passos Coelho faria os acordos e as alianças que fossem precisos com o Chega. Que era outro erro terrível. E Rui Rio não o pode fazer, apesar de estar a ser empurrado para isto. E a questão até é aritmética, valha-me Deus. Basta olhar para as sondagens para perceber que o Chega, quanto mais o Chega cresce, mais diminui o PSD e o CDS, valha-me Deus. Isto é aritmética. A soma dos partidos diminui o conjunto. Desses partidos diminui o conjunto. E mais, claro que é evidente, até custa dizer isto, que o facto do PSD e o CDS chegar, e da Iniciativa Liberal, é bom dizê-lo, se chegarem ao Chega e permitirem esse tipo de
Iniciativa
confusão,
Liberal tem feito alguma
sem dúvida
fronteira.
Nenhuma. Mas o chegar ali, o encostar-se ao Chega, aliás, o Iniciativa Liberal está a tentar fazer isso até por questões estratégicas. Isso que acontece é entregar completamente o centro. E ainda mais a centro-direita vai ser esvaziado. Quer dizer, e é de facto dessa maneira. É tentando ocupar, se só ocupar o centro, depois aquilo estende-se para os outros lados. É assim que a nossa política funciona. Quer dizer, tentar que ela seja outra coisa é um disparate, quer dizer, é um erro brutal. E, portanto, quer dizer, ou o centro-direita, de facto, alinha dessa forma, e obviamente que isto é a minha opinião, e faz esse cordão, e não tenho medo das palavras, cordão sanitário em volta de soluções antidemocráticas contra a democracia liberal, que lhes permita ter um discurso virado para o centro, então não vamos ter nada. Quer dizer, temos o PSD entregue a uns Steve Bannons de terceira categoria, que é o que muitos pareceram lá, que é lamentável, quer dizer, que não tem qualquer tipo de expressão em termos eleitorais e em termos sociais. Mas é assim, quer dizer, e Rui Rio está-se a deixar demasiadas vezes envolver nesses aprendizes de Bannons, quer dizer, é uma pena.
Por falar em centro, esta semana António Costa entregou a moção que vai levar ao Congresso, recandidatou-se também à liderança e parece Pedro Adão e Silva cada vez mais dono e senhor desse centro. Sendo que na moção ele diz que a intenção do Partido Socialista deve ser o entendimento para uma alternativa política construída à esquerda. Juntando isto ao que ouviste, presumo que tenhas ouvido alguma coisa, não sei se percebeste muito o que se passou, mas pelo menos terás ouvido o que se passou na convenção do Bloco de Esquerda, consideras que os próximos anos de António Costa vão ser consolidar esse centro ou conseguirá ainda alguma coisa, ter algum apoio além daquele do PCP que parece mais, apesar de tudo, mais certo?
No fundo, esta discussão não é diferente daquela que estávamos a ter anteriormente em relação muito ao PSD. Que é o que é que deve fazer o grande partido de cada espaço político, o grande partido do centro-direita, que é o PSD, e o grande partido do centro-esquerda, que é o PS. O que é que deve fazer para crescer? E, portanto, o que António Costa está a dizer é uma coisa relativamente simples e, a meu ver, óbvia, que é deve procurar crescer a partir de um espaço de centro e de moderação com um diálogo privilegiado àqueles que estão ao seu lado, no caso do lado esquerdo, que era o que o Rui Rio devia fazer, ao lado direito. Cada vez que Rui Rio estimula um debate que pode contaminar a forma como os portugueses olham para o PSD e para ele como alguém que representa um espaço de moderação e deixando este espectro de que pode se coligar e que está disponível para se coligar com o condenado Ventura do Partido Chega, isso ajuda a António Costa a cada vez mais fazer ter um lugar hegemónico ao centro e na moderação. Isso facilita imenso o diálogo à esquerda. Cada vez que António Costa se recentra e modera e parece ocupar este centro vital, torna-se mais fácil dialogar à esquerda. Com todas as dificuldades que há no diálogo à esquerda, que o Congresso do Bloco de Esquerda tornou ainda mais visível, porque há sempre uma vantagem. É que os partidos não querem provocar uma crise, porque todos percebem que quem provocar uma crise e for responsabilizado pela crise será muito penalizado. O PCP, aliás, leva longe essa interpretação, porque vimos esta semana declarações de vários responsáveis do PCP, começando por António Filipe, mas depois outros, dizendo que isto é tudo muito interessante o que o Bloco de Esquerda diz hoje, mas eu gostava de saber o que é que estaríamos aqui a discutir
se
caísse o orçamento e tivéssemos, ou não houvesse orçamento, pior, e estivéssemos com a mesma solução de governo, que era o mais provável, porque não estou a ver o Presidente da República a embarcar nessa loucura de ter eleições legislativas em plena pandemia, porque apesar de tudo há aqui uns protagonistas que oferecem alguma razoabilidade e maturidade, e portanto o PCP chama a atenção disto óbvio, seríamos com o orçamento de 2020 em duodécimos, portanto sem capacidade de responder à pandemia, com o layoff, com menores níveis de proteção, e portanto essas coisas têm custos. E a questão dos custos é muito importante, porque tendemos a olhar sempre para as sondagens e para as consequências dos posicionamentos e das decisões políticas de cada partido, como se as sondagens refletissem essas posições. Não. Se tivermos uma crise política, a leitura que vai ser feita daquilo que cada partido fez para provocar essa crise política, isso sim muda as sondagens. Portanto, não é como... Ah, o Bloco não foi penalizado por não votar no orçamento. Mas é que não votar o orçamento não teve consequência nenhuma imediata. Agora, o que é que está a acontecer?
Portanto, deixa-me só. Portanto, quando o Bloco de Esquerda, várias vezes na Convenção, sublinhou o facto de se ter afirmado como a terceira força política, exatamente baseada nas sondagens, pensas que o Bloco pode estar aqui a elaborar num equívoco? Ou seja, que seria penalizado se fosse o causador dessa crise? Ou esse terceiro lugar está... Ou isso também, já agora, sim, pergunto isso, porque também pairou na Convenção esse fantasma, ou isso também é para afastar aquela ideia de que possa estar eventualmente a ser até ameaçado pelo Chega?
Pois não sei, eu não acompanhei a Convenção toda do Bloco de Esquerda e fiquei um bocado confuso, porque eu vi uma parte da Convenção corresponde a essa lógica de... a ameaça do Chega, a criticar o PS, mas depois outra parte corresponde a um reabrir
a porta
ao PS. Portanto, não sei em que é que ficamos. Mas há uma coisa que me parece. É que o Bloco, uma vez mais, quer dizer, está aqui uma relação complicada, porque são partidos que viveram em união de facto em casas separadas, depois romperam a relação e agora querem reatar a relação, mas em moldes diferentes.
A imagem da união de facto em casas
separadas. Mas foi isso, não é? A geringonça era isso. A geringonça era uma união de facto em casas separadas. E depois romperam e agora querem reatar, mas as condições para reatar parecem ainda ser mais exigentes do que aquelas que levaram à ruptura. E aquilo que o Bloco faz, já fez no passado, é coloca exigências que sabe à partida que o PS não vai aceitar. Quer dizer, duas. Vimos a Mariana Mortágua, esteve aqui connosco a semana passada. O tema laboral, falámos um pouco sobre isso aqui. Não vou entrar na discussão de fundo sobre as virtudes e os problemas de destroiquizar a legislação laboral, mas há uma coisa que eu vivo sempre com perplexidade, é porque é que isto é um tema orçamental. Porque é que é no articulado da Lei do Orçamento do Estado que se introduzem normas sobre legislação laboral? Quer dizer, há aqui uma propensão também para desestruturar e retirar coerência ao quadro que regula as políticas públicas em Portugal, que acho que pagamos caro isso. E, portanto, muito bem, mas alguma vez o PS vai aceitar as reivindicações laborais que o Bloco coloca? Não. Mas que, curiosamente, António Costa chama para a frente da moção os temas laborais, mas noutras matérias. Ou seja, são temas laborais, mas são outros. E, em segundo, aquilo que é dito pelo Bloco em torno do sistema bancário e sistema financeiro em particular, e aliás acompanhado por esta ideia sugerida por Francisco Louçã, que já tinha feito no passado, e até agora isso também acompanhada por Catarina Martins de Mariana Mortágua ser Ministra das Finanças, é uma coisa que pode ser muito interessante e mobilizadora para alguns nichos do Bloco de Esquerda, mas é também um sintoma e um indicador de que aquilo que o Bloco de Esquerda coloca como reivindicações nestas matérias é totalmente incompatível com partidos que reconhecem e querem fazer parte da União Económica e Monetária. E, portanto,
até um bocadinho mais elaborado, se me permite.
É um pedido de reconciliação que, a meu ver, está quase condenado.
Se me permite interromper, quer dizer... Tivemos aqui a Mariana Mortágua, ainda bem que ela não disse aquilo antes disso, porque ontem assistiam, mais uma vez, neste problema, neste dossiê, triste dossiê do Novo Banco, uma pessoa que, enfim, está proposta como próxima Ministra das Finanças, ou, enfim, é essa a intenção, é propor uma coisa que nenhum Ministro das Finanças de um país da Comunidade Europeia, da União Europeia, pode dizer, que é, basicamente, que o Estado não respeita os contratos que elabora. Eu até fiquei um bocadinho impressionado com isso, quer dizer, porque Mariana Mortágua e o Bloco de Esquerda, em relação ao dossiê do Novo Banco, eu não estou a discutir se os contratos estão bem ou mal feitos. Não é isso que eu discuto. O que eu discuto é a honradez e o bom nome do Estado português. O que o Bloco de Esquerda quer é que o Estado português deixe de ter bom nome e ser honrado. Não cumprir os contratos.
Mas já agora, já que estamos a falar de novo desse tema, e até porque é um tema mesmo importante, quer dizer, há uma audição na Comissão Parlamentar de Inquérito do Novo Banco à qual não se prestou a devida atenção, que é de António Ramalho, porque é uma audição decisiva. Aliás, esteve lá o dia inteiro, basicamente. Foi. Portanto, respondeu a tudo. O que foi notícia foi a declaração importante, em particular para mim que sou benfiquista, sobre as garantias reputacionais de Luís Filipe Vieira. Mas a verdade é que esta é uma comissão parlamentar de inquérito sobre as verbas, as responsabilidades do Fundo de Resolução naquilo que tem a ver com o novo banco. Bom, e esta audição era fundamental. No fundo, é o momento em que é preciso apurar se, de acordo com um contrato que foi assinado livremente pelo Estado português, se há incumprimento ou não, e se há incumprimento, se as transferências que têm sido feitas do Fundo de Resolução para o Novo Banco são injustificadas. Esse é que é o tema desta comissão. E, portanto, sobre esse tema, não foi notícia. E não foi notícia porquê? Porque o António Gamalho esteve lá o dia inteiro, respondeu a tudo, e não houve assim nada que tornasse claro que houve transferências do Fundo de Resolução para o Novo Banco que não deveriam ter acontecido, porque é isso que estamos a discutir. É se aquele montante que nos indigna a todos, justificadamente, dos milhões e milhões e milhões e milhões de capital contingente que são mobilizados, se aquele montante estava a ser usado de forma abusiva pelo Novo Banco. Essa é que é a matéria de fundo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Bem, sobre isso...
Batatas.
Nada.
Regressando à questão mais política, Pedro Marques Lopes, sobre o que viste da convenção e que entendimento ou não, ou que porta, para citar a expressão de Catarina Martins, quer abrir o
bloco de esquerda está com um problema. É muito interessante, quer dizer, isto acontece sempre na política, mas neste momento acontece perante nós de uma maneira muito clara, quer dizer, os problemas de um dos lados, os problemas do centro-direita são muito próximos dos problemas da esquerda que está ao centro do PS, que está à esquerda do PS, o que para já nos transporta para uma realidade que é muito problemática, que eu já aqui a expus várias vezes, que é a demasiada centralidade do Partido Socialista no nosso sistema político português e naquilo que está a acontecer. Quer dizer, esta ocupação, o velho jargão que todos nós utilizamos na política, que é que a política tem horror ao vazio, esta ocupação que o Partido Socialista está a fazer ao centro está a causar os mesmos problemas ou problemas muito parecidos na esquerda e na direita. E na esquerda, no caso concreto do Bloco de Esquerda, também aconteceu uma coisa interessante que, por acaso, até tem acontecido a Rui Rio, que eu falei há bocadinho, que é os sinais contraditórios sistemáticos. Esta convenção do Bloco de Esquerda foi um espetáculo de discursos contraditórios, acabados numa súmula que fez Catarina Martins no seu último discurso, um discurso muito, muito empolgado e até provavelmente empolgante para os militantes do Bloco de Esquerda, mas que trouxe outra vez essas contradições. Por um lado, não se fecha a porta a acordos com o PS.
Por outro lado, a fasquia.
Por outro lado, põe-se uma fasquia que o Bloco de Esquerda sabe perfeitamente que o PS não pode passar. E, portanto... E o que é que vai acontecer aqui? O que acontece é nós vivermos em função da crise política. E o que é que eu quero dizer com viver em função da crise política? Tem a ver com o facto de que o partido, o Bloco de Esquerda, sabe perfeitamente que está condicionado pela possibilidade e pelo timing de criar essa crise política. Ou então facilita ou negocia a questão da legislação laboral, das transferências. Quer dizer, quando se põe a fasquia dizendo que não pode haver, tem que haver transferências, mudanças na legislação laboral, o problema do novo banco tem que ter outro tipo de resolução, que eu imagino que seja rasgar os contratos, não pode ser outra, aliás, que estavam, e outras, enfim, mais negociáveis. É dizer que é muito difícil sentar-se à mesa das negociações.
Aliás, António Costa chamou-lhe o ultimato.
Ora bem, o António Costa respondeu e bem, quer dizer, pronto, mais uma vez... Mais um bodo para o Dr. António Costa, que é mais uma oferta de mão beijada, que obviamente que António Costa aproveitou. Então estes senhores dizem que querem negociar e depois dizem que há coisas que não negociam. Bom, e teoricamente, entre a mesma família política, entre nomes aspas, porque eu não acho que seja, mas enfim, vamos aceitar, isso não devia acontecer, porque há pontos de contacto e há pontos de negociação. Portanto, nesse aspecto, esta convenção do Bloco de Esquerda deixou tudo rigorosamente na mesma. Há uns detalhes que só eu, tu e o Pedro provavelmente ligamos, que é mais os opositores internos que ganharam mais uns lugares, porque não tem qualquer tipo de importância no que vai ser a linha estratégica do Bloco de Esquerda, mas deixou rigorosamente tudo na mesma, aliás. Isto é o que nós temos vivido na política portuguesa ultimamente, é mesmo um pântano, no sentido de que, não, provavelmente a palavra não é a melhor, mas nada muda, há uma estagnação na política incrível e que não é nada boa, porque, enfim, os pântanos geram aqueles mosquitos e aquelas doenças todas, e é provavelmente uma das razões porque também estamos com problemas com alguns movimentos não democráticos.
Vamos então ao Bloco Central dos Interesses e Pedro Adão e Silva. Não tivemos um programa inteiro a falar do Bardo, mas podemos gastar alguns minutos.
Podemos fazer outro.
Podemos fazer outro a seguir.
E a minha sugestão mostra que não é possível num único programa tratar Bob Dylan, porque é um podcast inteiramente dedicado a Bob Dylan, já tem algum tempo, chama-se Bob Dylan Primer. Primer é primário, aquele preparado que se dá antes de pintar, e que é muito interessante. É um podcast sem música, porque é difícil, aliás há imensos problemas sempre com os direitos de autor de tudo o que tem a ver com o Bob Dylan. São 16 episódios, 15 episódios mais uma introdução, e que é um excelente retrato daquilo que é o Bob Dylan. O Bob Dylan começou por ser a voz de uma geração, cantor de protesto, foi a primeira estrela rock, rompeu com o passado todo da música folk e revolucionou.
Desculpa interromper, é engraçado que ele naquele livro brilhante, o primeiro
Chronicles Volume 1, nunca haverá volume 2.
Nunca é o único crónico volume 1, que nunca mais haverá volume 2, é verdade. Ele diz uma coisa interessante em relação aquilo que o Pedro está a dizer, e é verdade, não é? Que ele nunca foi cantor de protesto, nem nunca percebeu o que é que chamavam de cantor
não, mas
de protesto.
Foi, quer dizer, ele é o primeiro... É o herdeiro direto do Woody Guthrie, que ele aliás chegou a conhecer. Mas o Bob Dylan, no essencial, mudou de forma radical e irreversível a ligação da palavra com a música. E hoje anda aí a cantar o Great American Songbook do Sinatra de forma notável e com enorme sentimento e intensidade. E, portanto, mostra esse lado de reconstrução. Na verdade, há um qualificativo que é dylanesco. E isso é interessante porque mostra aquilo que o Bob Dylan é no essencial, que é sentidos múltiplos em tudo o que fez, multifacetado, contraditório, e no essencial alguém que nunca correspondeu às expectativas que foram tendo em relação a ele próprio, quer seja na música, quer seja na escrita ou até na pintura. Eu que gosto de tudo do Bob Dylan, até do self-portrait gosto, recomendo mesmo este Bob Dylan Primer, este longuíssimo podcast em 15 episódios.
E tu, Pedro Marques Lopes, também trazes um podcast?
Não.
Não?
Não.
Sim, quer dizer,
sim, é...
trazes um concerto primeiro que também pode ser ouvido em podcast.
Primeiro fico muito irritado por não poder falar do Bob Dylan, mas pronto. Mas só podia ser um. E eu vi uma coisa que me orgulhou, tenho vergonha de dizer. O Camané fez o Tiny Desk Concert. O Tiny Desk é um evento gigantesco que se passa no YouTube. Começou por ser, foi o editor da NPR que o inventou, o Stephen Thompson, que uma vez que o Pedro Adão e Silva estava no South by Southwest e estava a gritar demasiado alto, o Stephen Thompson veio para casa e decidiu inventar isto porque não estava a ouvir a música. Isto é uma piada, mas foi isso que aconteceu. Não foi o Pedro que andava a gritar demasiado alto.
Os concertos do South by South são bastante silenciosos.
Não, mas é curioso que ele inventa o Tiny Desk Concert porque não ouviu uns concertos no South by South, estava demasiado barulho e decidiu inventar
fazer
uma
coisa mais íntima.
Exatamente, um concerto intimista que se passa na agora num escritório do Bob Boylan, que é atualmente quem faz estes eventos. E todas as enormes figuras, é algo extraordinariamente visto, basta aí, são bilhões de visualizações, e todos são mesmo bilhões de visualizações, e vão lá as maiores figuras da música popular internacional, e agora tocou a voz, tocou a vez a um a um artista verdadeiramente excepcional. Quer dizer, não, eu acho que... Eu não sou daquele... Há uma mania que eu fico revoltado quando a ouço. Ah, se fosse mais... Se devia fazer mais alguma coisa além do fado. Como se o fado fosse uma coisa menor ou pequena. Não, não, ainda bem que o Camané é fadista e é, que ela é a maior expressão de a maneira como ele se exprime. O Camané é um artista verdadeiramente extraordinário. Um artista com uma dimensão... Eu costumo dizer que tenho muita pena que o resto do mundo não o possa conhecer melhor, porque é de facto uma voz... É a grande voz do fado, depois da Amália e do Alfredo Marceneiro. E vamos ouvir salvo erro, são três fados, três ou quatro fados, não me lembro, no Tiny Desk Concert.
Vamos ouvir um deles?
Vamos ouvir um deles, que é o Fado Tango. Um fado absolutamente espantoso, na voz do...
Do enorme Camané.
Do enorme, apesar de baixinho.
Por trás do espelho quem está, de olhos fixados nos meus, por trás do espelho quem está, de olhos fixados nos meus. Alguém passou por cá e seguiu ao Deus dará, deixando os olhos nos meus. Alguém que passou por cá e seguiu ao Deus dará, olhos fixados nos meus. Quem dorme na minha cama, e tenta sonhar meus sonhos. Quem dorme na minha cama, tenta sonhar meus sonhos. Alguém dormiu nesta cama e lá de longe me chama, misturado nos meus sonhos. Nesta cama e lá de longe me chama, misturado nos meus sonhos. Tudo o que faço ou não faço, outros fizeram. Só por mim, daí este meu cansaço de sentir que quanto faço não é feito só por mim.